Senadora Anamélia, que preside a sessão, eu venho à tribuna para comentar que hoje pela manhã estava previsto a aprovação do Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais. Já havíamos acertado com todos os segmentos sociais, centrais, confederações, movimento dos jovens, movimento jovem de praticamente todos os partidos, para ser votado nessa manhã. Mas chegamos num grande acordo, liderados lá pelo senador Valdemir Mocca, e foi transferido a votação para a próxima quarta-feira, 3 de abril, tendo como motivo o ajuste do texto proposto por esse relator. Pelo acordo, após a votação na CAS, né, senador Valdemir Mocca, será votado um requerimento de urgência para que o Estatuto da Juventude seja votado, então, aqui no plenário. Achei eu, como relator, que foi uma bela construção que fizemos lá com a presença dos líderes, dos partidos e sobre a presidência do senador Valdemir Mocca. Enfim, eu tenho certeza que com a aprovação do Estatuto da Juventude a semana que vem, o Senado Federal está dando um grande passo ao encontro dos jovens brasileiros. O Estatuto da Juventude, eu diria que é uma aquarela de anseios e sonhos de 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Desses, 49,1 são homens, 50,9 são mulheres. Cerca de 43 milhões vivem nos centros urbanos e 8 milhões no campo. Esses dados são do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O movimento coletivo da juventude teve papel destacado em vários momentos da história do nosso país, sempre em defesa dos interesses do povo brasileiro, da soberania nacional e na luta contra as desigualdades econômicas e sociais.
Senador,
lembro Paim, eu.
Me concede o
senador Valdemir Mocca, não tem como não conceder uma parte à Vossa Excelência. Permita que eu diga ainda que Vossa Excelência foi fundamental para o acordo. Vossa Excelência deu um depoimento lá importantíssimo que a juventude do PMDB pedia a votação do Estatuto da Juventude já. Vossa Excelência, com a palavra.
Senador Paim, apenas para agradecer já antecipadamente, né, ao senador Ciro Miranda e a senadora Ana Rita, que hoje já se disseram que em função da exequidade, ano internacional, a Marcha da Juventude, esse encontro também mundial dos jovens agora em julho da Igreja Católica, enfim, e esse projeto será votado aqui, tem que voltar à Câmara. Então, eu faço um apelo mesmo que na quarta-feira, embora a comissão inteira tenha se comprometido com Vossa Excelência e comigo também, de que quarta-feira nós vamos votar esse um projeto que está aqui tramitando há muito tempo. Então, eu quero parabenizar a condução de Vossa Excelência, ao mesmo tempo que agradeço, né, a compreensão da senadora Ana Rita, do senador Ciro Miranda e aí o senador Blairo Maggio, que Vossa Excelência também conversou. Muito obrigado, senador
obrigado,
Paulo Paim.
Senador Valdemir Mocca, a sua mediação na busca da votação na quarta-feira foi fundamental. Como eu dizia, e lembrando um pouco a história da nossa juventude, em 1901, os estudantes saem à rua no Rio de Janeiro contra a elevação do preço das passagens dos bondes. Em 1910, novamente, acontece um grande movimento com o primeiro Congresso Nacional dos Estudantes em São Paulo, marcado pelo forte embate de ideias em defesa da liberdade, da democracia e mais justiça. 1937, dia 11 de agosto, na Casa do Estudante, no Rio de Janeiro, é criado, então, a UNE. 1947, tem início a campanha O Petróleo é Nosso. O movimento estudantil, a juventude brasileira, foi às ruas. 1948, 25 de julho, é fundado a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. 1961, acontece a campanha pela posse de Jango na presidência da República. O movimento estudantil, a juventude, vai às ruas por todos os estados brasileiros. Me lembro eu do movimento, inclusive Rio Grande do Sul, mas principalmente na capital, em Porto Alegre. 1962, acontece a primeira greve estudantil nas universidades federais pelo aumento de vagas, reformas educacionais e a defesa da democracia. A partir de 64, a juventude toma lugar de destaque em defesa dos preceitos democráticos e contra a ditadura militar. 1981, a UBS é reconstruída. 1985, o Congresso Nacional recoloca a UNE na legalidade. Nos anos 90, acontece o movimento Caras Pintadas e a luta contra as privatizações e a defesa da Assembleia Nacional Constituinte plena e soberana. Mas, recentemente, em 2010, a PEC da Juventude e as políticas públicas do governo Lula e Dilma tiveram também o apoio da juventude. E agora, na elaboração, na construção do debate em todos os cantos do nosso país, do Estatuto da Juventude, lá estavam as lideranças dos jovens, colocando o seu ponto de vista, fazendo o bom combate, eu diria fazendo mais, o bom debate numa redação que garanta políticas públicas para a juventude brasileira. Esse pequeno relato é para mostrar que o envolvimento dos nossos jovens dos mais variados segmentos da sociedade, estudantes, jovens, empreendedores, líderes comunitários, sindicalistas, juventudes partidárias, eu diria, de todos os partidos, movimentos sociais, religiosos, LGBT, todos participaram da elaboração desse substitutivo que haveremos de votar na próxima quarta-feira na comissão e, em seguida, aqui no plenário. Destaco a bela contribuição da deputada Manuela Dávila lá na Câmara dos Deputados, e como relatora, e aqui do nobre relator, o senador mais jovem dessa casa, senador Randolph, que foi o relator na CCJ. Ambos deram uma contribuição fundamental. Enfim, estudantes, negros, brancos, índios, com o destino do nosso país, caminharam não de agora, por isso lembrei o passado, e eles estão no presente, mais uma vez, escrevendo a história, aprovando com certeza, com essa mobilização, com essa articulação, com os contatos que estão fazendo, são noites e dias elaborando, escrevendo, contribuindo para a redação final. Nós, relatores, Rodolfo Rodrigues, Manuela, eu, somos apenas instrumentos da vontade da juventude brasileira para que a lei seja aprovada na próxima semana. Enfim, senhora presidenta, em 1985, isso vem lá de trás, no porvir da República de Novo Século, a gente mostrava e via a força da juventude brasileira defendendo a plena democracia. Se há raiz, é porque há história. Isso nós temos que cultivar. Eu já fui jovem, mas creio também que continuam aqui no fundo da minha alma, do meu coração, com o mesmo espírito de guri, de calça curta, empinando pandorgas, jogando bola com meias, com as chamadas bolas de meia, ou mesmo pescando nos açudes. Por isso, ao olhar para essa peça construída pela juventude brasileira, eu sinto um orgulho enorme de toda a nossa juventude de todos os tempos. Quero dizer que me lembro aqui o mesmo menino que acordava o sol e se encolhia com as estrelas, abrindo suas varedas na Serra Gaúcha, onde eu nasci. Como é bom lembrar daquele tempo. Creio, porque acredito, que a estrada é construída por nós mesmos. A água nasce no topo da montanha, em vereda, abaixo, forma rios e vai ao encontro dos mares, dos oceanos, segue o rumo que Deus lhe deu. Mas nós a bebemos por sede e navegamos por convicção. Dilemas sempre existiram. Família, educação, trabalho, sexo, religião, drogas, violência, entre outros. E assim vão surgindo novas gerações. E já disse, se há história, temos que cultivá-la. Sempre lembrando de que ter sido não é ser, é perceber-se, é ver. Todos nós, infinitamente, queremos transformar o mundo. Ah, como gostaríamos de dar a nossa contribuição para que o mundo fosse mais humano, para que toda a população do planeta tivesse mais cuidado com o meio ambiente, que a gente desse mais amor, mais carinho, mais respeito e combatêssemos a violência, que pregássemos a liberdade como pregamos o amor a Deus, enfim, o nosso país, a nossa vida. E essas gerações todas escreveram uma bela história que não haveremos de esquecer. Lembro aqui, por exemplo, do idoso. O idoso merece, sim, mais respeito. Os aposentados, as crianças, da mesma forma. Temos que acreditar, sim, nessa juventude. E é acreditando que os rebeldes, as rebeldias, surgem, digo, as boas rebeldias, as lutas diárias, suadas e calejadas, dos jovens que, com esse estatuto, estão sendo, de fato, o sujeito da história. Estamos ansiosos para votar o Estatuto da Juventude na próxima quarta-feira. O Brasil está esperando. O Senado fará a sua parte. Rogo aos meus pares que votem. Peço respeitosamente que votem, que falem, que opinem, pois, como já disse, o Senado estará dando um grande passo ao encontro dos jovens brasileiros. Senhora Presidenta, antes de terminar, vou passar a Vossa Excelência na Dona Suplicy, mas dizendo ainda, sempre em frente, pois não temos tempo a perder. Os jovens não têm tempo a perder. A nossa juventude não pode continuar esperando. O Estatuto está há mais de 10 anos sendo discutido entre Câmara e Senado. Eles, jovens, tão jovens, nós, outros, sempre jovens, mesmo de cabelos brancos, seus dias, nossos dias, não são tempo perdido. É urgente. A juventude, que está sempre à frente do seu tempo, não pode esperar. Estamos perdendo tempo para o tempo, e o tempo da juventude é sagrado. Na próxima semana, senador Suplicy, e vou passar para a Vossa Excelência, haverá aqui em Brasília uma grande jornada nacional da juventude. Mais de 5 mil jovens estarão aqui. Em julho, no Rio de Janeiro, teremos o Encontro Mundial da Juventude. Milhões de jovens estarão aqui. Ah, como será bom, senador Suplicy, que a gente possa estar lá, no Rio de Janeiro, no Encontro Mundial da Juventude, dizendo o Estatuto da Juventude foi aprovado na Câmara e no Senado. Oxalá, por unanimidade, agora é lei. Senador Suplicy, passo a palavra à Vossa Excelência, dizendo que os milhões de jovens que estarão no Rio e os milhões de jovens brasileiros, são mais de 51 milhões, mostrarão com certeza o seu carinho e o respeito a essa casa com a aprovação do Estatuto da Juventude. Eu tenho certeza que lá no Rio eles vão cantar, vão bailar, vão dançar e haverão de dizer, enfim, chegou a hora do Estatuto da Juventude. Viva o Congresso Nacional. Eles dirão essas palavras. Senador Suplicy.
Cumprimento Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que, sobretudo, quando presidiu a Comissão de Direitos Humanos, mas agora também presidida esta comissão pela senadora Ana Rita, Vossa Excelência continua a ser um entusiasta organizador de audiências públicas sobre os temas relativos aos trabalhadores rurais, aos trabalhadores aposentados, aos sem terra, aos jovens, pessoas de mais idade ou da terceira idade e assim por diante. E Vossa Excelência tem feito do Senado Federal e, em especial, do seu trabalho, algo muito louvável. E agora com as audiências para justamente examinarmos o Estatuto da Juventude, cuja votação se dará, então, na próxima semana, tendo em vista o entendimento que Vossa Excelência estabeleceu com o presidente Valdemir Mocha e demais senadores sobre o assunto. Quero cumprimentá-lo, Me sinto na responsabilidade de, mais uma vez, examinar o Estatuto da Juventude. É possível que ainda tenha sugestões de aperfeiçoamentos da matéria, porque ainda é tempo de apresentar para a relatora eventuais sugestões de aperfeiçoamento, como qualquer senador ainda poderá fazê-lo. Mas, Vossa Excelência, bem aqui coloca, como será importante, neste ano que o Brasil receberá o Papa Francisco para um encontro mundial da juventude, da Igreja com a juventude, de estarmos todos ali atentos aos anseios, clamores da juventude por dignidade, cidadania, participação e, sobretudo, a colaboração de toda a energia dos jovens para que o Brasil construa instituições que assegurem a todo o povo brasileiro efetiva justiça e, consequentemente, a paz e não mais violência. Parabéns à Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Suplicy. Eu só, para concluir, quero também agradecer ao presidente da Casa, senador Renan Calheiros, que, ouvindo a juventude brasileira, disse que o Estatuto da Juventude é prioridade para o Senado da República. Agradecer ao senador Braulio Maggi, que concordou, depois que conversamos, desde que os líderes também concordem, que o projeto seja votado no plenário já a semana que vem. A senadora Ana Rita e o meu querido também senador Ciro Miranda, né? Ana Rita, que preside a Comissão de Direitos Humanos, que disse da parte dela ela fará todo esforço para que a gente possa votar a semana que vem. O senador Ciro Miranda, que é presidente da Comissão de Educação, tem acompanhado o nosso trabalho, e não só o meu, de todos os senadores, e também de que da parte dele está garantido que a votação poderá acontecer já no plenário a semana que vem, se esse for o entendimento dos líderes. Percebo que todos os senadores e senadoras estão contribuindo para que o Estatuto da Juventude se torne realidade o mais rápido possível. A senadora Ana Amélia tem conversado comigo. Enfim, eu não vou citar todos os senadores, mas tenho certeza absoluta que o Estatuto, essa peça, eu diria, que fortalece a cidadania da nossa juventude, será votada, espero eu, já a semana que vem, retorna para a Câmara. Lá já conversamos com a deputada Manuela Dávila, que está esperando o retorno para a aprovação da redação final e encaminhar, então, a sanção da presidenta Dilma. Obrigado, senadora Ana Amélia, pela tolerância de sempre.